Esta é uma apresentação da Igreja Batista Gênesis de Maceió. A seguir, uma mensagem para edificar sua vida.
Boa noite, queridos. A paz do Senhor para os irmãos. Podem todos sentar. O louvor estava tão bom que dá vontade de a gente dizer para o Everton: parou por quê? Por que parou? Presença de Deus muito forte aqui nesse lugar através dos louvores. Aí eu entendo o que o salmista disse: Deus habita no meio dos louvores, não é? É assim mesmo. Pingueira. Queridos, eu nasci em 1964. E eu era, obviamente, muito inconsciente para ver a instalação do militarismo no Brasil. Não deu para acompanhar, senão nos livros de história. Mas foi uma época em que o Brasil sofreu repressões de tudo quanto é maneira. Somos uma geração hoje, na plateia de membros da Gênesis nessa noite, muito jovem. A maioria dos que estão aqui não vivenciaram as coisas que aconteceram naquela geração. Mas, por exemplo, a imprensa, ela não tinha liberdade de escrever livremente. As pessoas não tinham liberdade de ir e vir, tinha hora de toque de recolher, e quando tinha o toque de recolher, as pessoas tinham: ah, o Josinaldo é dessa geração, está balançando com a cabeça, é assim mesmo, pastor, não é? Tinha que recolher, mas é isso mesmo, Josinaldo. E nessa época a igreja foi profundamente omissa. Enquanto o exército batia, prendia e matava, onde estavam os profetas daquela geração? E nós temos que ter muito cuidado enquanto igreja do Senhor, porque nós estamos nesse mundo para que a voz profética de Deus se revele no meio de uma geração sem visão. Eu me lembro que quando Herodes tomou do seu irmão Herodias, o João Batista se levantou do outro lado para dizer: é pecado, não pode, isso é abominação diante dos olhos de Deus. Talvez alguém mais observador constate: está aí, morreu por isso, não valeu a pena. Lógico que valeu. A igreja também precisa dos seus mártires, gente que doe vida para que o evangelho seja instalado na terra, para que os princípios de Deus reine na terra. Foi por causa da coragem de João Batista que hoje nós sabemos que há juízo para quem cobiçar a mulher do seu irmão, que essas coisas não passam impunemente diante dos olhos de Deus, que eu não posso viver trocando de relacionamento como eu troco de roupa. Ontem eu estava em uma igreja, eu fui para um evento nessa igreja, e um irmão que eu conheço já de muito tempo, um irmão muito querido, quando ele me viu, ele esboçou uma alegria muito profunda, porque nós tínhamos uma amizade no começo da minha fé, muito, muito profunda, muito forte. Foi meu aluno de escola dominical. E aí ele, orgulhoso, me chamou à parte, assim, em um local da igreja, e ele me fez uma apresentação que me consternou o coração. Ele disse: querida, esse é o pastor Ari, aquele homem de Deus de quem eu tanto lhe falo. E olhando para mim, ele disse assim: essa é a minha esposa atual. Como assim, irmão? Esposa atual. Tem que haver voz profética e dizer que isso não está certo. Eu me lembro que naquela época em que a igreja silenciou e o militarismo causou prejuízos muito fortes a essa nação, Deus levantou profetas no meio de pessoas das quais você jamais poderia imaginar que surgiriam vozes proféticas dali. Um dos maiores profetas daquela geração, homem de coragem, que no silêncio da igreja resolveu se levantar com seu dom e com seu talento, se chamava Geraldo Vandré. E ele escreveu uma música que dizia o título dela, para não dizer que não falei das flores. A música é longa, vou ler apenas um trecho daquela música. Ele dizia assim: caminhando e cantando, seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não? Nas escolas, nas ruas, nos campos, construções, caminhando e cantando, e seguindo a canção. Então, vem, vamos embora, porque esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Essa música virou um hit no país durante aquela geração. Quando o Geraldo compôs, era uma voz profética de protesto a tudo aquilo que estava acontecendo nessa nação. E embora os versos falassem de uma forma subliminar, os militares entenderam tudo e prenderam o Geraldo Vandré, meteram um cacete nele e exilaram ele dessa nação. Talvez você não entenda, por não ser daquela geração, como foi que se projetou, por exemplo, o Chico Buarque, o Milton Nascimento. Esses homens, apesar de terem talentos, eles foram profetas no meio de uma geração de profetas mudos. Você não vê um homem de Deus ter se levantado no meio daquela geração profetizando contra os abusos e os absurdos que os exércitos faziam naquela geração. Mas Deus usou o Chico Buarque para compor, por exemplo, Roda Viva, uma música subliminar que protestava profundamente com as coisas que estavam acontecendo naquela geração. Olha o que diz o texto, ou as letras daquele verso, daquela canção. Tem dias que a gente se sente como quem partiu para muito longe, ou morreu. A gente estancou de repente, ou foi o mundo então que cresceu. A gente quer ter voz ativa no nosso destino mandar, mas eis que chega a roda viva e carrega o destino para lá. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda pinhão. O tempo rodou num instante, nas voltas que deu o meu coração. A gente vai contra a corrente, até apanhar de não poder mais resistir. Na volta do barco é que se sente o quanto deixou de cumprir. Faz tempo que a gente cultiva a mais linda roseira que há, mas eis que chega a roda viva e carrega das nossas mãos a roseira para lá. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda pinhão. O tempo rodou num instante, nas voltas que deu o meu coração. Me incomoda muito que no meio de uma geração não tenha existido nessa nação um Martin Luther King, como surgiu nos Estados Unidos, que resolveu protestar contra os abusos que se fazia contra os negros americanos. mas Deus usa profetas em qualquer geração. E quando as vozes se calam na igreja, Deus levanta de forma inusitada, inesperada, de qualquer lugar no mundo, pessoas destemidas, que sendo usadas por Deus, protestem contra os erros e os abusos que estão querendo se instalar no mundo. Eu me lembro que em uma das profecias mais profundas, mais gritantes que surgiram naquela geração, o Chico Buarque, ele comandou grandes passeatas com o Milton Nascimento, e essas passeatas sempre eram visitadas por tropas de governo, e eles metiam cacete para cima, atiravam de matar. Muitas pessoas desapareceram naquela geração, foram enterradas em lugares que ninguém sabe onde. Filhos perderam pais, pais ficaram sem seus filhos, maridos perderam mulheres. Não tinha um que se levantasse no meio daquela geração, de dentro da igreja, para falar em nome de Deus. Aí sabe o que foi que aconteceu? Vou mostrar para vocês. A Bíblia diz no Velho Testamento que quando não tem um profeta que se levante, Deus levanta a burra de Balaão. Veja o que Deus fez na voz do Chico Buarque e do Milton Nascimento, dois profetas daquela geração.
Afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue, Pai, afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta. Mesmo calada a boca, resta o peito, silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra, outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta.
Pai, Pai, afasta de mim esse cálice.
Pai,
afasta de mim esse cálice.
Pai,
afasta de mim esse cálice
de vinho tinto de sangue.
Como é difícil acordar calado, se na calada da noite eu me dano. Quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Esse silêncio todo me atordoa, atordoado eu permaneço atento, na arquibancada pra qualquer momento, ver emergir o monstro da lagoa. Pai,
Pai,
afasta de mim esse cálice.
Pai,
afasta de mim esse cálice,
Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue.
De muito gorda a porca já não anda, de muito usada a faca já não corta. Como é difícil, Pai, abrir a porta, essa palavra presa na garganta. Esse pileque homérico no mundo, de que adianta ter boa vontade? Mesmo calado o peito, resta a cuca dos bêbados do centro da cidade.
Pai, afasta de mim esse cálice.
Pai,
afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. De vinho tinto de sangue.
Talvez o mundo não seja pequeno,
cálice.
Nem seja a vida um fato consumado,
cálice, cálice.
Quero inventar o meu próprio pecado,
cálice, cálice.
Quero morrer do meu próprio veneno.
Pai, cálice.
Quero
cálice.
Perder de vez tua cabeça,
cálice.
Minha cabeça perder teu juízo,
cálice.
Quero cheirar fumaça de óleo diesel,
cálice.
Me embriagar até que alguém me esqueça.
Cale-se!
Enquanto eles protestavam, cantando essa música, lógico e óbvio, extraída de um versículo bíblico dito por Jesus, o cacete comia nas ruas. Mas eles se levantaram e foram profetas de uma geração. Porque vergonhosamente, no meio da igreja, não existiam profetas naquela geração. Aí você vê a profecia muitas vezes sendo alinhada com a vontade de Deus, outras vezes nem tanto, saindo de forma tosca. Mas eles estavam protestando contra tudo que estava errado no meio da sociedade, contra o pecado da pancadaria, contra os abusos do poder, contra as mortes infames que roubavam de tantas famílias a paz, a felicidade e o prazer. Quando Jesus veio à terra, Jerusalém não vivia momentos muito diferentes do Brasil. E no capítulo 13 do Evangelho de João, capítulo que eu peço que você abra e deixe ele aberto no seu colo. Eu trouxe um PowerPoint, mas não vou usar o PowerPoint. Eu senti uma direção de Deus em não usar o PowerPoint nessa noite. Há um versículo que diz assim: faltava somente, no versículo 1, faltava somente um dia para a festa da Páscoa. E Jesus sabia que tinha chegado a hora de deixar esse mundo e voltar para o Pai. Ele sempre havia amado os seus, aqueles que estavam com Ele nesse mundo, e os amou até o fim. Jesus e os seus discípulos estavam jantando. O diabo já havia posto na cabeça de Judas, filho de Simão Iscariotes, a ideia de trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe tinha dado todo o poder. E sabia também que havia vindo do Pai e que ia voltar para Ele. Você pode dizer amém? Como estava Jerusalém naqueles dias? O quadro era de cegueira espiritual profunda. A expectativa que todos tinham era que Jesus se tornasse aquele revolucionário que todos eles expectavam. Um rei armado, possuidor de um exército poderoso que destronasse Roma, o império algoz, que produzia submissão cativa a Israel, roubava todas as suas riquezas, espalhava cobradores de impostos corruptos, que além de cobrarem impostos abusivos, ainda roubavam muito dinheiro da população para si. Era miséria por todos os lados. E quando Jesus chegou, aquela expectativa de que chegasse ali ao mundo, naquela época, um revolucionário, alguém que produzisse uma voz profética, alguém que fosse detentor de uma força tão poderosa, tão imperial, que libertasse eles daquele jugo tão ferrenho e tão difícil. E eles foram se decepcionando com Jesus de um lado, porque ele não usou poderes nem armas bélicas, mas do outro Jesus foi produzindo uma pléiade de uma população apaixonada por ele. seguidores que davam a vida por ele, pelas prédicas que ouvia, pelos milagres que ele fazia. Aqueles dias eram dias muito difíceis do ministério de Jesus. Se você der um retrocesso no Evangelho de João, você vai perceber que Jesus estava em Betânia, um dia antes de ter chegado ali em Jerusalém, um dia antes da Páscoa, ou seja, 2 dias antes dele chegar àquele local, em Jerusalém, para celebrar a sua Páscoa final. A Bíblia diz que ele chega em Betânia, e a sua chegada em Betânia é precedida de um temor terrível dos discípulos, porque ele já havia saído dali, daquele local, um local que ele tinha hábito de ir por causa da amizade que ele desenvolveu na sua vida com as duas irmãs, Marta e Maria e Lázaro. E eles tinham saído dali, na última vez que tinham ido, quase que apedrejados. Quando Jesus recebe o recado de que Lázaro está enfermo e a enfermidade é muito grave, recado enviado pelas suas irmãs, ele manifesta vontade e desejo e comunica aos discípulos que vai voltar. Há uma voz de protesto, uma voz covarde dos discípulos que dizem assim: para lá nós não podemos voltar, porque já saímos de lá acossado pela população, os líderes religiosos querendo nos matar. E Jesus disse: não, mas eu tenho que voltar porque eu preciso despertar Lázaro. E na verdade a enfermidade de Lázaro se agravou e ele veio a falecer. E havendo falecido, Jesus chega na pior hora, porque a Bíblia diz que Lázaro já havia sido enterrado por 4 dias, quando Jesus chega àquele local. E as irmãs já estão desesperançadas. Uma delas diz para Jesus: se você tivesse aqui, não havia acontecido isso. Ela transfere para Jesus a culpa da ausência. Ela diz assim: você é Deus, é filho de Deus, mas nessa você pisou na bola, porque você foi ausente na hora em que nós mais precisávamos de você. A voz daquela irmã de Lázaro é também a nossa voz muitas vezes quando oramos, e que aparentemente Deus chegou atrasado à nossa oração. A inquietude do coração dela muitas vezes é similar à inquietude do nosso. Nós transferimos para Deus a culpa de chegar atrasado muitas vezes em muitas cenas do nosso cotidiano. Jesus olha para ela como quem se dissesse assim: Deus nunca chega atrasado, filha. Às vezes chega quando aparenta estar atrasado, mas para Deus nunca é tarde. E aí ele pergunta para ela, insistindo: onde está ele? Ela diz: agora não adianta mais. E transfere uma carga de legalismo e de negativismo, de assombrar o coração de qualquer religioso. Ela diz: já está lacrado o túmulo, já são 4 dias que ele foi enterrado, e os judeus acreditavam que o espírito permanecia por 4 dias no corpo, por 3 dias no corpo, perdão. No 4º dia já não adiantava fazer mais nada, porque o espírito já havia se retirado, e não havendo mais o espírito no corpo, já não havia nada mais a ser feito. E Jesus disse: mas filha, me leve até o local. E ele, diante do túmulo de Lázaro, ele chora, ele se condói, não da morte de Lázaro, lógico, ele sabe, vai orar e o pai vai ressuscitar Lázaro. Mas ele se condói da falta de profetas naquela geração. É uma geração repleta de religiosos, mas de religiosos de vida morta, de religiosos que não protestam contra o pecado, de religiosos que não desenvolvem uma vida de intimidade com Deus, de religiosos que não se sujeitam a se martirizar pelo anúncio do Evangelho. E ele está diante do túmulo de Lázaro, refletindo sobre tudo isso. Particularmente eu tenho uma impressão pessoal minha, a Bíblia não diz isso. Deus deve ter avisado a Jesus: olha, o final do seu ministério vai ser precedido de uma ressurreição de um rapaz chamado Lázaro. Eu tenho convicção plena de que Deus avisou isso a Jesus. E era literalmente por causa disso, segundo as minhas próprias convicções, um dos motivos pelo qual Jesus estava chorando. porque ele estava se retirando da terra, e estava vindo ao coração dele aquela sensação de sentimento de desespero que ia alcançar o coração dos discípulos. E diante daquela circunstância de religiosidade profundamente caótica, ele diz: Pai, eu sei que você sempre me atende quando eu oro, mas para que a fé de todos os que vão ouvir e ver o que eu vou fazer seja tocada, seja avivada, seja ressuscitada, para que no meio dessa geração que foi perdida, porque é lógico, o teu evangelho, a tua palavra, a fé, vem sendo disseminada em Israel há muitos anos. Israel é uma nação especial, você plantou no coração de Abraão o desejo dele sair da sua terra para que essa nação existisse. É uma nação profundamente religiosa. A religião em Israel está desde sempre plantada por todos os lados de Israel. Israel vive do turismo religioso. Jesus sabia disso. Ele disse no âmago do seu coração: é uma cidade que inspira e transpira religiosidade. Mas, Pai, para que todos tenham a fé ressuscitada, porque nós temos perdido essa geração, eu vou orar. E eu quero que você determine que o espírito de Lázaro volte ao corpo dele e que ele ressuscite. E ali nós temos uma das cenas mais espetaculares da Bíblia Sagrada. Um homem mumificado, embalsamado, todo enrolado em ataduras, preso, ligado. E Jesus, sabendo que ele podia se mover por causa das ligaduras das ataduras, Jesus manda remover a pedra do túmulo e ele grita de forma redundante: Lázaro, sai para fora! E ele percebe que diante da sua voz nenhum barulho se manifesta de dentro daquele túmulo. É como que se a sua voz não tivesse surtido efeito. É como que se Lázaro não tivesse ressuscitado. Mas isso é só como se não tivesse ressuscitado. Porque no coração de Jesus, o Filho de Deus, ele tinha absoluta certeza de que a sua oração fora ouvida pelo Pai. E aí ele lembra que, embora ele tenha ordenado a ressurreição, ele ainda está todo ligado de ataduras. E aí ele dá uma ordem: ei, entre lá alguém e desate as ataduras, porque é literalmente por causa disso que ele ainda não saiu de lá. Eu imagino os homens que foram comissionados para entrar naquele túmulo, para desligar as ataduras, desatar as ataduras, cortar os nós daquelas ataduras. Eles devem ter entrado dentro daquele túmulo com um espírito de gozação, um espírito de crítica no seu coração, tamanha religiosidade espúria, morta, perdida daquela geração. Mas quando eles entram dentro do túmulo, que se aproxima do corpo aparentemente inerte de Lázaro, eles sentem que há sinais vitais de vida, porque eles ouvem o barulho da respiração. E eles desatam as ataduras e Lázaro sai para fora do túmulo. Eu não sei se, fechando os olhos, você consegue perceber. Às vezes, quando eu estou lendo a Bíblia, eu preciso fechar meus olhos para que eu possa recriar emocionalmente a mente daquela cena dentro do meu intelecto, para que eu possa ver como que se fosse um filme. E fechando meus olhos e recriando aquela cena, eu imagino que tenha havido ali um derramado do Espírito Santo de Deus naquele local, de forma tão intensa, que todos foram avivados, a glória de Deus foi manifesta naquele local. Era mais uma das provas incontestes de que aquele a quem a geração que havia se perdido não dava nada por ele, porque como revolucionário não chegou armado, Porque como revolucionário não trouxe consigo um exército visível? Porque como revolucionário não estava nem um pouco preocupado em desentronizar de Roma do poder? Mas eles viram que de fato, embora os sinais que eles expectavam num revolucionário não estivessem sendo correspondidos, ele era o Filho de Deus, o revolucionário Jesus de Nazaré. E a Bíblia diz que Lázaro foi ressuscitado. Era para os sacerdotes terem tomado Lázaro e Jesus e terem levado para todas as sinagogas. Olha, nós vamos manter o seu ministério agora vivo e ativo. Você vai dar testemunho, Lázaro, por um lado, da sua ressurreição. Jesus, você vai dizer a todos os judeus como é que você ressuscitou Lázaro. E aí era para Israel ser varrida por um avivamento nacional. Mas não foi o que aconteceu. A Bíblia diz que o homem que morreu de uma enfermidade agora era perseguido porque foi ressuscitado. Venceu a morte da enfermidade e agora estava por padecer o risco de ser morto por apedrejamento por uma classe de religiosos que se havia se perdido pelo meio do caminho. E não havia naquela geração um profeta que se levantasse dizendo isso está errado. Não havia um revolucionário que com letras de música como Davi compusesse salmos para dizer não façam tal besteira de perseguir a Lázaro, tampouco a Jesus de Nazaré. E sabendo que era chegada a hora, ele se dirige para a sua última Páscoa. Um dia antes da Páscoa, ele se reúne com os discípulos. Mas esse era o quadro espiritual de Israel, a nação que Deus fundara através de Abraão. A nação que fora fomentada por tantos milagres em todas as gerações. Ela aportou o próprio Filho de Deus. O anjo chega à casa de Maria e toma Maria de ímpeto, de susto e anuncia que Jesus vem ao seu ventre, o Salvador chegou ao mundo. Jesus passa 33 anos na terra, dos quais 3 anos produzindo milagres intensos, prédicas maravilhosas. Agora está na sua hora final. Israel sendo perdida, porque não acreditaram ou não perceberam que aquele revolucionário havia vindo ao mundo para desinstalar não o Império Romano, mas o império das trevas profundamente enraizado no coração do homem por causa dos seus pecados. E agora Jesus está com os discípulos. E é a cena que nos interessa nessa noite. E quando ele está com os seus discípulos, por isso que eu pedi a você que abrisse o capítulo 13 de João e deixasse ele aberto, a primeira coisa que eu percebo nessa reunião é que há revelação de futuro. A Bíblia diz assim, olha, e Jesus, ele havia chegado em Jerusalém e sabia que aquela hora era a hora de deixar o mundo e voltar para o Pai. Sabe, eu percebo que nós temos vivido no meio de uma geração que tem perdido a revelação de Deus. Somos uma geração desesperada pela voz profética de Deus. Somos uma geração que quando não estamos desesperados pela voz profética de Deus, nem estamos interessados pela voz profética de Deus. Mas a revelação de Deus é uma das coisas mais gloriosas que pode haver no mundo. O impacto de você ouvir a voz de Deus na sua vida e você ter convicção de que aquela era a voz de Deus mudará a sua vida para sempre. É por isso que existem muitos religiosos que passam anos convivendo com ambientes de culto, convivendo com prédicas e mais prédicas, alimentando o seu coração com leituras bíblicas semanais, quiçá às vezes até diárias, mas sem uma transformação, porque ainda não foram impactados com um encontro transformador com Deus. A Bíblia diz que Saulo foi educado aos pés de Gamaliel, foi preparado para ser um fariseu. Aquele homem conhecia a Bíblia de trás para frente e de frente para trás, mas ele perseguia a crente como que se estivesse prestando um grande serviço a Deus. Mas a Bíblia diz que um dia, com cartas do sumo sacerdote, dos líderes da religião, dos líderes políticos, para perseguir, encarcerar e matar crentes, no caminho de Damasco, ele teve um encontro com Cristo. Aquele encontro radicalizou a posição religiosa de Paulo e ele nunca mais foi Saulo. A partir dali, Saulo deixou de ser Saulo, o grande perseguidor do Evangelho, para ser transformado por um encontro, uma experiência sobrenatural em Paulo, o grande bandeirante do Evangelho, o maior de todos os apóstolos, aquele homem que sedimentou, que alicerçou a igreja que Cristo fundou, um homem que deu doutrina à igreja. Cristo não teve tempo de doutrinar a sua igreja. As cartas de Paulo são profundamente doutrinárias para a igreja. Tudo aquilo que Paulo doutrinou à igreja serve de doutrina para as igrejas do mundo nos dias de hoje. Fruto de um encontro, de uma experiência sobrenatural. Lá em Zacarias, o profeta profetizou: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta e exulta muito, ó Jerusalém, porque eis que o teu rei virá a ti, justo e salvo, pobre, montado em um jumento, um jumentinho, filho de jumento. Aquela cena havia precedido aquela reunião com os discípulos poucos minutos antes. Havia revelação profética, mas os olhos estavam cegos, eles não viam o que era para ver. Receberam Jesus gritando: hosanas, hosanas, hosanas. Mas Jesus não se empolgou com aquilo, porque havia revelação de Deus. E Jesus sabia que aquela mesma multidão que estava gritando hosanas, bendito o rei que nos é chegado e enviado por Deus, era a mesma multidão que horas depois estaria gritando: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Mas havia revelação. A Bíblia diz que Jesus sabia que era a última hora. Ele estava debaixo de revelação. Querido irmão, você não pode desprezar a necessidade de revelação de Deus na sua vida. Você não pode, sendo crente, andar de forma natural. Você tem que orar mais intensamente, pedindo a Deus: Deus, me dá uma palavra revelada, me dá uma revelação. Eu quero viver pela tua revelação e não pelos desígnios da minha própria natureza, pelos caminhos do meu próprio coração. Eu quero andar pelo Espírito. E eu só posso andar pelo Espírito se você estiver me revelando a tua vontade. A Bíblia diz que Jesus estava naquela reunião e ele sabia que era a última hora, porque havia revelação. Deus sempre se revelou ao mundo. A voz profética de Deus nunca esteve calada. Numa geração que se perdeu, a geração de Noé, Deus disse para Noé, em Gênesis 6, 14 e 18, Noé, faz uma arca, dá as medidas, dá o projeto, põe tua família nessa arca. Quando essa arca estiver pronta, quando você entrar com a sua família, na hora que o último membro da sua família entrar na arca, vai haver um dilúvio, eu vou recomeçar o mundo. E por causa dessa revelação, a família de Noé foi preservada. Aquela figura da arca era uma figura da igreja no Novo Testamento. Nós temos recebido uma palavra profética de Deus para escondermos as nossas famílias dentro da igreja na nossa geração. E nós ainda não fomos arrebatados, porque a última família de salvo ainda não entrou na igreja. Porque quando a última família de salvo, que se dará em uma data que só Deus sabe, mas que pelos sinais a gente sabe que já é muito próximo, ela entrar dentro da igreja, quando não faltar mais uma alma para entrar dentro da arca dos nossos tempos, a trombeta ecoará e nós subiremos. Deus nunca cessou a sua revelação na terra. A Bíblia diz que no meio de uma geração que foi perdida, Deus deu um sonho a José. Deus disse a José: você é o menor da sua casa. Isso é contra a lei da primogenitura, mas eu vou transformá-lo no maior da sua casa. E com base naquela revelação, José viveu o resto da sua vida esperando o cumprimento daquilo que Deus havia lhe falado ao seu coração. Tudo que José via à sua frente eram sinais evidentes de que nada que Deus havia revelado a ele estava por acontecer. Foi vendido como escravo pelos irmãos, foi escravizado na casa de Potifar, foi caluniado pela mulher de Potifar que queria dormir com ele, e ele disse que não podia fazer isso, pecando contra o seu Deus. Foi por causa disso encarcerado, mas do cárcere, do dia para o outro, por uma revelação. Porque o monarca do Egito tinha tido um sonho, uma visão, que revelava o futuro do Egito, e não teve um sábio que revelasse o que era aquela revelação. Mas alguém disse: na prisão tem um servo de Deus que tem revelação. Se você trouxer ele, ele vai contar pela revelação de Deus as coisas que estão em símbolos no teu sonho. E levaram José, e Deus deu a revelação, a interpretação do sonho do faraó a José, e do dia para a noite, de carcereiro, ele se tornou governador do Egito. Temos que viver revolucionando o mundo e a nossa geração com base nas revelações que Deus nos dá. Se você não teve ou não tem ou não tem tido uma revelação, saia daqui gritando para os céus: Deus, eu preciso ser um profeta na minha geração. Mas para ser um profeta na minha geração, eu preciso ter revelação. Sem revelação, nós não enfrentamos os obstáculos. Nós não temos coragem de enfrentar os inimigos e as adversidades da vida. A Bíblia começa esse texto dizendo que Jesus sabia que era chegada a hora. Mas a Bíblia me comunica uma outra coisa importantíssima nesse texto. Olha só o que a Bíblia me comunica. Junto com Jesus estavam todos os discípulos. Discípulos que ele havia amado e que ele havia amado até o fim. Esse paradigma de amar até o fim, colocado aqui de uma forma obscura, tão obscura que o próprio Jesus, na evolução desse texto, diz: o que vocês ouvem hoje vocês não entendem direito, mas ao seu tempo vocês vão entender. Tinha muito a ver com os nossos dias atuais. Jesus tinha uma aliança de amar os seus discípulos, e não era uma aliança de começar amando, era de amar e amar até o fim. Jesus tinha uma aliança de amar os seus discípulos, de amar e amar até o fim, mas não era amar e amar até o fim apenas nas horas que eles estivessem fazendo coisas boas. Os discípulos de Jesus deram muito trabalho a Jesus. Eles cometeram atitudes que muitas vezes eram atitudes infantis. Jesus teve que rediscipulá-los várias vezes. Mas mesmo assim, nas suas fraquezas, Jesus continuava amando cada um dos seus discípulos. Isso é extremamente importante para a minha vida. Porque eu não posso em momento nenhum ousar dizer no meu coração que Deus já me amou mais no passado do que me ama hoje. Porque Deus me amou no passado e vai me amar até o fim. Isso é também um padrão de amor cristão. Eu não posso ter amado a minha esposa mais no dia em que eu tirei ela da casa dos seus pais do que eu amo hoje. Eu tenho que amar a minha esposa e amar até o fim. E eu tenho que amar quando ela estiver bem-humorada comigo, e eu tenho que amá-la quando ela estiver mal-humorada comigo. Eu tenho que amá-la nas horas boas do nosso relacionamento e tenho que amá-la nas horas difíceis do nosso relacionamento. A Bíblia diz que Jesus amou os seus discípulos e amou até o fim. Isso era um padrão de amor que Jesus estava instituindo na sua hora de ir embora. Esse negócio de amar, ah, eu lhe amo se você fizer o que eu gosto. Olhe, eu sou bonzinho, bonzinho, bonzinho e amo, amo, amo. Se você não pisar nos meus calos, então você não ama. Porque amar é amar do início até o fim. Aquela palavra era profundamente alentadora, tranquilizadora e curativa para o coração dos discípulos. Ele estava partindo, mas uma das suas últimas frases era que ele amava e amava intensamente os discípulos e principalmente amaria até o fim, porque no fim todos eles iriam abandonar Jesus. O Marcos estava envolto num lençol. Quando os soldados chegaram para prender Jesus, o Marcos soltou o lençol, porque um soldado pegou no lençol, e ele estava nu, dormindo. A Bíblia diz que ele deixou o lençol, e correu nu, para não ser preso. Pedro nega Jesus 3 vezes. É para gente assim imperfeita que Jesus está dizendo, eu vou amar, e vou amar até o fim. Muitas vezes nós entramos dentro do ambiente de igreja e nós não nos apercebemos que somos um povo que foi inserido em um contexto de transformação. Quando Deus nos uniu como igreja, não nos disse que você poderia nos chamar de Anjo Arri ou Anjo Arnaldo, Anjo André. Temos as nossas imperfeições e somos desafiados no modelo do amor de Cristo a amar mesmo os imperfeitos. Quando Jesus disse que amava os seus discípulos até o fim, ele estava me fornecendo um padrão, um modelo. E a Bíblia diz nesse texto que naquela hora o revolucionário reunido com aquela turma de discípulos, jantando naquele local, no versículo 2, percebeu que o diabo já havia posto na cabeça de Judas, o filho de Simão Iscariotes, a ideia de trair Jesus. Tem algumas realidades que eu queria desmistificar aqui nesse texto. A primeira delas é que muita gente não acredita que existe diabo. Quem diz que existe diabo é o próprio Deus. Existem várias palavras na Escritura Sagrada que consubstanciam a existência do diabo. Há alguém que diga assim, o diabo foi criado no imaginário humano por Deus para que o homem tenha medo do diabo e do inferno e não erra o caminho, se dirija para Deus. Ainda que Deus tivera se beneficiado se isso fosse real, mas não é. Era uma ideia muito romântica para ser verdadeira. Existe diabo e a Bíblia diz que ele tem poder sobre as nossas mentes. Porque a Bíblia diz de forma clara que Jesus percebeu que o diabo já havia colocado na cabeça de Judas a ideia de trair Jesus. Aí eu queria desmistificar um outro valor. O diabo pousa as suas ideias nas nossas mentes, mas enraizar os pensamentos e as ideias de Satanás é uma tarefa que é só minha, de não deixar que elas enraizem. Toda vez que um pensamento malévolo, satânico, diabólico, pecaminoso visitar a sua mente, na autoridade do Espírito de Deus, você pode dizer para a sua mente, mente, você só vai pensar aquilo que eu determinar que você pense. Você só vai desejar e alimentar desejos que sejam alinhados com a vontade de Deus. E eu não vou deixar que você me leve por esses pensamentos, por esses caminhos. Eu não vou alimentar o meu coração com essas inclinações, porque elas não procedem de Deus e elas levarão a minha vida à derrota final e ao inferno, à total possessão demoníaca da minha vida. Mas a Bíblia diz que a ideia pousa sobre a vida de Judas Iscariotes, sobre a mente de Judas Iscariotes, e ele não repreende a Satanás e ele não coloca para fora Satanás daquele local. Ele não disciplina as suas emoções. Ele não repousa o seu coração nos perigos dos desejos pecaminosos que estão sendo alimentados dentro do seu coração. E a Bíblia diz que a ideia foi dada, mas ele alimentou. A responsabilidade de alimentar ideias satânicas não é de Satanás, é nossa. Nós temos posto a responsabilidade de muitas quedas em Satanás, quando não é. Satanás é o ser mais culpado de culpas que não deve do mundo. A ideia ele põe, mas eu tenho autoridade da parte de Deus para pôr ele para correr das minhas ideias. Para trás de mim, Satanás, que isso é de procedência maligna. A Bíblia diz que ele não fez isso. Satanás entra nele. Ele consubstancia as ideias de Satanás. Cumpre o que havia sido dito pelo profeta, que por 30 moedas de prata ele iria vender o seu senhor. Não tem nada em descontrole ali. Jesus foi vendido e Deus já sabia que ele ia ser vendido, porque Deus é presciente e onisciente. O problema não é ser vendido, é por quem foi vendido. Judas podia ter se livrado dessa. Não se livrou porque andou sem revelação, sem disciplina da sua mente, sem comunhão próxima com Deus. Estava próximo fisicamente, mas o seu coração não repousava no coração de Deus. Era este o quadro caótico da espiritualidade de Jerusalém, mas também era esse o quadro caótico da espiritualidade que estava visitando aquela reunião. Jesus estava profundamente consternado. E eu não quero aqui crucificar mais Judas do que os outros, porque a Bíblia diz que quando ele diz que vai morrer em sacrifício da humanidade, diz que os apóstolos todos, eles se juntam e se levantam uma grande discussão para saber quem vai ser o sucessor de Jesus. Quem é que vai ficar com o espólio da liderança? Tamanho egoísmo e a falta de visão e de revelação que eles estavam padecendo no meio daquela geração. Até os discípulos estavam profundamente decepcionados, porque as revoluções que eles esperavam que Jesus praticasse naquele dia, ou naqueles dias, fisicamente eles não estavam vendo ainda Jesus praticar. Aí Jesus vai se armar de duas armas poderosíssimas, como revolucionário que ele era, para de forma definitiva impactar o coração dos discípulos. Ele pega um balde e uma toalha, e ele vai instalar a mais poderosa revolução que já habitou esse mundo. A revolução da humildade. A revolução do serviço ao próximo. Você quer esmagar a mente de uma pessoa que se levantou contra você? Pegue o balde, não pegue uma arma. Pegue a toalha. Vá lavar os pés dele. Preste um serviço a ele. Agora perceba que na hora em que Jesus pega as duas poderosíssimas armas para mostrar o quanto ele era revolucionário, a total incompreensão dos apóstolos. O Pedro se levanta e diz: nunca! Você é o filho de Deus, isso é serviço de escravo. Perceba outra coisa interessantíssima. A Bíblia diz que antes de pegar essas duas armas poderosas, há um comunicado especialíssimo A Bíblia diz assim, olha, eu vou reler para vocês. Jesus sabia que o Pai lhe tinha dado todo o poder. Você percebe a importância disso? Ele podia resolver qualquer parada com todo o poder que ele tinha. Aliás, era nisso que Judas apostava quando vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Ele disse, eu vou enricar o meu bolso e na hora final, quando vierem prender Jesus, que tomarem Jesus pelo braço, ele vai vindicar todo o poder que ele tem e vai destruir o exército romano. A Bíblia diz que ele tinha todo o poder advindo do Pai. Mas não era com essas armas que ele queria lutar. Gente, eu já fiz 50 anos essa semana. Já fazem muitos anos que eu comecei a exercer o meu pastorado. Eu já vi muitos casamentos serem destruídos porque casais se decladiam com armas que não são espirituais. Eu já vi muita briga se estabelecer no meio de igreja a ponto de membros saírem de igreja e terem que congregar numa outra igreja. Porque as armas que eles estão usando não são espirituais. Eu tenho visto todos os dias de domingo usarmos a tecnologia e os presentes que Deus nos deu para a aproximação de gerações de forma destrutiva. No meio do culto, enquanto Deus está falando, muita gente com celular. Esse maldito WhatsApp que tem afastado as pessoas e que tem levado gerações por gerações a esquecerem que lugar de igreja é lugar de ouvir a palavra e não lugar de ficar conversando no celular. Conversas obscenas. Lorota sendo jogado fora. O cara me manda uma coisa suja, eu mando duas boas para ele. Apago as sujas dele e mando alguma coisa de Deus para ele. Tem gente que quando pega coisa gozada, hilária, não importa se tem impurezas. Olha, tem uma coisa aqui que eu vou lhe dizer uma coisa. Eu já saí daquele grupo umas 10 vezes e me colocam de novo. Mas hoje eu vou desencapar. Tem um grupo chamado Rabisco aqui, que não vale lixo no WhatsApp. É o tempo todo porcaria, 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 porcaria e porcaria. Era para usar essa tecnologia para crescimento, para avisar, hoje o culto só vai ser bom se você orar. Já orou hoje? Aí fica mandando piada, coisa fria, coisa feia, coisa que não convém para crente. Mas do outro lado eu também vejo a espiritualidade como vai sendo exercida, eu digo que está faltando profeta no meio da nossa geração. Me levanta, Deus, nem que seja com balde, nem que seja com a toalha. O Pedro disse, não pode. Você é Deus, Deus não lava a pé de ninguém. Ele disse, Pedro, você ainda não entendeu a revolução que eu vim implantar. Eu vim implantar a revolução do balde e a revolução da toalha. Essas são as minhas armas. Pegue seus pés cansados. E naquela época, facilmente se cansavam os pés, as distâncias eram muito grandes, as estradas não favoreciam. Israel é um país desértico. Muitas vezes, depois de reunidos, eles tinham vindo de regiões longínquas, chegavam com os pés escaldados de tanto calor. E Jesus disse, chegou a hora de eu fazer vocês descansarem, de vocês relaxarem. E mesmo sendo Deus, eu me torno servo de vocês. E essa é a verdadeira revolução que Deus espera no meio dessa nossa geração. Que se levante vozes proféticas, pessoas humildes, que não estejam em busca de pompa, poder, dinheiro e nem de cargo. mas que entendam que estão passando por essa geração, para marcar essa geração com uma voz profética revelada de Deus. Não temos os mesmos problemas que os brasileiros tinham na década de 60, mas temos outros piores: droga espalhada por todos os lugares do nosso estado, por todos os lugares do nosso país. Insegurança latente. Às vezes se trabalha tanto para se conseguir tão pouco. E muitas vezes o pouco que se conseguiu, o ladrão vem e numa fração de segundo, leva tudo. E se você reclamar, leva até a sua vida. O que estamos fazendo no mundo, hein? Jesus pegou um balde e uma toalha, embebeceu a toalha de água e foi limpar os pés dos apóstolos. A minha grande missão é limpar os pés dos cansados. É levar uma palavra profética que avive o morto. A sua missão também. O Ministério do Louvor já pode vir aqui. Por isso que Jesus disse naquele dia: o que eu estou fazendo vocês não vão entender agora, vão entender depois. Somos a última geração de Deus na terra. E temos nos mobilizado em serviço muito pouco. Mas o balde e a toalha continuam sendo oferecidos por Deus como instrumentos para desinstalar toda a obra satânica. Naquela reunião, muitas setas satânicas estavam instaladas, a pior delas no coração de Judas. Jesus poderia vir lavando os pés de cada um. E quando chegasse nos pés de Judas, disse: não, esse não. Quando chegasse nos pés de Pedro: não, 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 esse não, porque vai me trair. A Bíblia diz que ele lavou os pés de todos eles que estavam ali naquele dia. Somos desinstaladores de setas satânicas na nossa geração. Mas as nossas armas são pacíficas. Se alguém dissesse assim: Jesus vai desinstalar Satanás no coração da humanidade e vai levando duas armas poderosas. Que armas são essas? Um balde e uma toalha. Você ia dizer: não vai conseguir não. Mas a sua milícia é de um outro país. As suas armas são poderosas em Deus. E o que ele veio foi vencer Satanás, o mal que ele instala no coração das pessoas, e deixar cada um de nós libertos de toda possessão, de toda opressão demoníaca. E eu vou encerrar essa breve reflexão me penitenciando com rabisco. Porque tem algumas coisas no meio da maioria das que não prestam, que ainda se salvam ali. Essa semana me mandaram uma cena fantástica. O Chapolin e uma frase em cima dizendo assim: por que é mesmo que a gente vai no cinema e fica pianinho por 2 horas? Não dá vontade de ir no banheiro, mesmo que você leve uma pipoca e tome 0,5 litro de Guaraná. Não dá vontade de falar no celular. Mas por que é que quando você vem para a igreja, a sua bexiga fica instável? Faz fila no banheiro no horário do culto. Mandei tirar o bebedouro da nave do templo. Foi eu que mandei. Fazia fila no bebedouro. Botei ele bem longe. Alguém veio desesperado da diaconia. Pastor, aquele bebedouro é ótimo, só que a água não está gelando. Digo, essa é que é a boa. Porque é muito gelada, o povo fica saindo do culto para tomar água gelada. Você já viu o indivíduo sair do filme, no meio do filme? Sai não, sabe por quê? Porque o miserável pensa assim: paguei vintão, não vou perder o dinheiro não. Aqui, tu não está pagando nada, porque Jesus já pagou tudo na cruz. Não raro, tem alguém que diz assim: aquele pastor está falando demais esse domingo, vamos embora. Sai na metade do culto. Essa geração precisa de profetas. Eu quero comunicar uma coisa muito triste. Quando Deus usou Chico Buarque de Holanda, Milton Nascimento, Geraldo Vandé, Belchior, foi porque não tinha um crente macho. Porque não tinha uma crente mulher de fibra. Tudo uns bandos de frouxo. Pai se acabando e ninguém se levantava para dizer, está errado e Deus não está gostando nada do que está acontecendo aqui. Não houve um grupo que se mobilizasse em oração para dizer, vou transformar isso no poder da oração. Você acha difícil a oração transformar uma coisa? Deus disse para o defunto Lázaro, 4 dias morto e enterrado, sai e o homem reviveu. O que é para Deus mudar essa nação? Agora, por que está difícil? Porque está faltando profetas no meio da nossa geração. Está faltando gente que, como Jesus, ó, revolucione com armas espirituais. Estamos querendo guerrear com armas humanas. Essa semana eu fui no shopping de Aracaju e tem um casal de cristãos daqui de Maceió, que não é daqui da igreja. Eles estavam lá passeando e na hora que eu os encontrei andando à minha frente e eles estavam em uma discussão infame a ponto de se comerem vivo um ao outro. Eu bati nas costas dele. Falei, Satanás está estragando o passeio de vocês. Não lute com essas armas. Vamos sentar um minuto aqui e vamos conversar. Desinstalar o princípio dessa discussão. Não permita que, depois de tanto sacrifício, para vir de Maceió para cá, para vivenciar uma semana de descanso, vocês voltem brigados. E com um balde e com uma toalha, a gente pode desinstalar qualquer seta de Satanás. Os discípulos olharam para Jesus lavando os pés. Como pode? É Deus. Deus nos servindo, aliviando as nossas dores, sarando as feridas dos nossos pés, alinhando o nosso caminhar, nos convidando a sermos humildes, a desinstalarmos o que Satanás instala com armas que Satanás não espera, com armas espirituais. Feche seus olhos e diga a Deus, diga a Deus, faz de mim um profeta da minha geração. Dá-me armas espirituais. Porque as guerras que eu enfrento são espirituais. Como posso vencê-las com armas humanas? E sendo um profeta da minha geração, que eu transtorne o inferno, que eu vença Satanás e que eu transforme a minha geração. Amém? Vamos cantar esse hino enquanto o Espírito de Deus continua falando ao seu coração.
Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicação da Igreja Batista Gênesis.
Igreja Batista Gênesis.
Para maiores informações, acesse o site www.ibgenesis.com.br ou ligue para 82-3032-3019. Igreja Batista Gênesis, uma família de adoradores.